Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
Muito obrigado por essa oportunidade, afinal de contas é uma oportunidade que os professores de carreira das instituições federais têm esse momento de poder expor, relatar um pouco da sua vida, do seu processo formativo, né? Porque há um processo formativo nesse se fazer pesquisador, professor, orientador, mas também no sentido não só formativo, mas naquilo que ele pôde colaborar e pode colaborar ainda nesse tempo todo em que tem a missão de produzir conhecimento, debate sobre os seus temas de pesquisa e naquilo que se torna importante para que a sociedade tenha de fato um ganho social naquilo que o pesquisador, professor de uma universidade de ensino superior pode estar contribuindo. Dito isso, eu vou pegar um presentinho que eu ganhei nesses 20 anos de trabalho aqui na Universidade Federal, que são esses óculos aqui, né, para poder enxergar melhor o que eu escrevi. Na verdade, foi um grande resumo do que consta do memorial. Tentarei ser, de fato, breve e tentar concluir essa exposição em 30 minutos. Eu gostaria de iniciar dizendo, portanto, que quando eu elaborei este memorial, Eu me coloquei numa situação de um arqueólogo, de fato, né? Eu coloco o memorial de atividades acadêmicas ou arqueologia de mim. E hoje de manhã eu vinha conversando com a minha filha de 15 anos, levando para o colégio, e ela dizia assim: ah, pai, então hoje vai ser a banca de titular do pai. E ela questionava algumas coisas relacionadas à vida que ela teria pela frente e de enfrentar com os estudos. E nós fazíamos um questionamento, uma crítica ao modelo de seleção que há de acesso às universidades, né? Que seria o vestibular, os exames nacionais e tudo mais. E como que às vezes essas provas são elaboradas, essas questões são elaboradas, e retomei o tema da arqueologia, né? Para dizer que estas questões e esse conhecimento é colocado de maneira muito fragmentada, indiciária, indicativa, em que cabe ao estudante conseguir colocar aquelas peças que estão faltando na composição daquela arquitetura ou aquela arqueologia da prova, para poder exatamente entender a própria perspectiva daquele que propôs o questionamento, esses fragmentos, né? Então, o meu memorial também é isso. Ele é feito de esquecimentos não intencionais e outros intencionais. Então, ele também tem silêncios aqui, por esquecimento ou silêncios propositais. E a escolha que eu fiz para que eles aparecessem e indicassem, de alguma maneira, parte do que eu sou, foram aqueles que dizem respeito a minha vida ativa na academia. Embora que nem tudo a gente consiga recolher, pensar, fazer uma análise ou autoanálise dessa recomposição. Então, são muitos fragmentos que têm a intenção de dar uma lógica, um entendimento razoável de mim para vocês. Um primeiro tópico, seguindo aquela ordem exigida pelas resoluções, é o do se fazer professor, né? A questão da docência. Eu coloquei o se fazer professor e orientador. É um percurso longo, de fato, são 27 anos de magistério, desde o ensino fundamental, médio, até o nível de pós-graduação, ao longo desses anos todos. E essa trajetória começa em 1992 a 1996 como professor de ensino fundamental e médio nas escolas da Grande Florianópolis, São José, Palhoça, São Pedro de Alcântara, Florianópolis. e paralelamente ao exercício de pesquisa. Então, eu lá com os meus 21 anos, começo o exercício de professor do magistério, né? E atuando já na pesquisa, uma pesquisa para a área de história, no programa de pós-graduação em história aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, tratando de uma pesquisa de mestrado sobre o catolicismo e o processo de nacionalização em Santa Catarina. Uma discussão entre religião, poder e totalitarismo no Brasil, focando mais aos aspectos catarinenses, né, em Santa Catarina nesse período. Em 96, eu consigo visualizar uma etapa na minha vida de docente que é um divisor de águas para mim. Eu abandono o ensino fundamental e médio e me dedico por um ano exclusivamente à elaboração de um projeto para doutorado. E apresento esse projeto de doutorado à Universidade Federal do Paraná no programa de pós-graduação em História, continuando a discussão sobre religião e catolicismo, mas entrando numa relação de poder e economia. Então, eu desisto, eu não trato só mais de questões relacionadas a poder, a política, mas entro também no universo da economia, né? E é interessante porque esse novo foco que eu dou na relação religião e poder e economia vai ser esse viés econômico que vai me inserir de volta à prática docente, depois de um ano, nas universidades. Inicialmente na Federal, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, na cidade do Rio Grande, e posteriormente a essa Universidade Federal de Santa Catarina. E a minha entrada nessas instituições se dá exatamente na cadeira de História Econômica. Ou seja, me serviu de muito essa pesquisa para a minha profissionalização como docente. Então, eu vou fazer uma discussão sobre religião, poder e economia, sobre a questão do catolicismo e desenvolvimentismo social e econômico do pós-Segunda Guerra Mundial até 1965, 1970. Essa vai ser a tese. Havia também um outro viés, que era o viés da saúde, da medicina, mas acabei não fazendo uma abordagem mais profunda desse aspecto. Essa tese, ela é defendida em 2001, mas ela vai recebendo mudanças e aprofundamentos por 10 anos. Né? Por 10 anos eu continuo tratando desse tema, até que em 2014 eu reúno muito desses estudos junto com a minha tese de doutorado, apresento esse trabalho à Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, porque há um grupo de historiadores, cientistas da humanidade e outros, de outras áreas, que acabei me inserindo, não é? Em 2011, 2012, e comecei a fazer apresentações de trabalhos e coordenação de projetos comuns, que resultou numa publicação com apoio da Fundação de Ciência e Tecnologia, que é o CNPq de Portugal, e resultou nesta obra, nesse livro, né? Está também lá entre o DVD, mas eu trouxe só para materializar um pouco esse resultado dessas pesquisas. Só para sentir, né? Essa obra. Bom, o meu objetivo ainda não é exatamente tratar da pesquisa e dos resultados dela, mas é uma composição, a docência e a pesquisa. Em início de 97, eu realizo o concurso, portanto, para a FURG, para a área de História Contemporânea, mas para atuar como professor da cadeira de História Econômica naquela instituição. Então, eu atuei na área de História Econômica e na História Contemporânea, o que me permitiu também adensar essa discussão e ampliá-la para além da minha pesquisa, o que me oportunizou, quando surgiu uma vaga para o Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, exatamente na área de História Econômica, quando abriu. Então isso me deu uma oportunidade, vamos dizer assim, até uma vantagem diante de outros candidatos que não tinham esse tipo de formação. Seja uma formação de pesquisa, seja uma formação de docência. E atuei, portanto, ao longo desses 20 anos na nossa instituição aqui na área de História Econômica, mas também colaborando com outras disciplinas. História do Brasil, História Medieval, que foi uma disciplina que trabalhei muito com os alunos da História, e muitos resultados eu tive dela, né? Depois eu vou tentar falar muito rapidamente. E na pós-graduação, depois com a disciplina de Religião e Poder e dos seminários de pesquisa. O que eu posso dizer dessas duas disciplinas em específico de atuação, História Econômica e História Medieval? Da História Econômica, eu posso dizer que é um contínuo refazer semestral de textos, inserção de pesquisa atual, da minha pesquisa na disciplina. É uma disciplina no curso de Ciências Econômicas, numa primeira fase, e que tento sempre estar chamando atenção para esses novos, essas novas possibilidades de pensar a história dentro da economia, né? E o que ela pode proporcionar, desde uma matriz mais clássica, weberiana, marxista, até vertentes mais atuais, mais abertas, com a história cultural, com a história política, né? Para mostrar que há uma correlação e afastar um pouco o peso determinístico que às vezes se dá à economia dentro do processo formativo, do processo de formação da sociedade. Na história medieval, foram 5 anos de atuação nesta área e foi muito interessante porque eu acabei vivendo a disciplina. Não só pelas leituras que ela me oportunizou, mas porque também realizei pesquisas paralelas a ela. Realizei uma pesquisa sobre a alimentação na Idade Média, né, com um grupo de estudantes, e também uma pesquisa sobre o Tribunal do Santo Ofício, né, que tento aqui, e daí surgiu até alguns textos, eventos internacionais desses resultados. Algo que no início parecia assim, algo muito de um diletantismo, de um prazer pessoal, mas que transbordou para a vida do pesquisador também. Ao lado disso, uma das grandes contribuições dessa disciplina no processo formativo dos alunos, acredito eu, foi a possibilidade de parar em muitos momentos na disciplina para o desenvolvimento de material didático, produção de material didático, produção para didática. E muito desse material, ele se transformou em vídeos didáticos. E foram vídeos que acabei, junto com os alunos, levando para os eventos de história medieval no Brasil, Londrina, Florianópolis, principalmente para o pessoal da filosofia, por incrível que pareça, porque naquela época, pelo menos na região sul, não era muito organizada essa atividade. Então, o pessoal da filosofia meio que tomou iniciativa, né, desses eventos, desses encontros. E era muito interessante, as discussões foram várias e tal. Com a entrada no programa de pós-graduação, nas disciplinas de religião e poder, né, para o programa, isso foi em 2001 para 2002, o meu credenciamento no programa, juntamente com o professor Arthur César Isaia, que era, na época, o coordenador do programa, tinha sido meu professor orientador do mestrado, na época, nesta instituição, criamos o Laboratório de Religiosidade e Cultura, que funciona até hoje, que é uma tentativa, como um espaço, para integrar a investigação sobre a temática religião e poder. E assim atrair estudantes da graduação, futuros pesquisadores de mestrado, doutorado e professores que eventualmente pudessem, visitantes, colaboradores, como atualmente estou com um aluno de supervisão de estágio pós-doutoral, com bolsa do CNPq, né, junto a esse laboratório. E dali saíram vários trabalhos de TCCs, mestrado, doutorado, artigos, livros, mas também organização de eventos nacionais e internacionais. Essa disciplina, religião e poder, dentro do programa de pós-graduação, ela é resultado da minha aproximação em 2006 com os grupos de pesquisa em sociologia da religião da França, principalmente de Paris, né, do antigo Centro de Estudos Religiosos, dos Fatos Religiosos, que hoje não é mais o CEIFER, é um outro, que é o de Sociologia da Religião, o CESOR, em que tive a oportunidade de manter contato com muitos desses pesquisadores, aproximar relações e ter hoje toda uma entrada também com os pensadores da área de sociologia, das ciências sociais, na França, e de historiadores em Portugal. A minha inserção em Portugal ela é mais institucional, de fato. Sou investigador, sou membro daquele centro, palestras, aulas, convites permanentes. Já a relação com a França ela é mais relacionada à troca de pesquisas, a possibilidades de participação em eventos, não é tão consolidada como eu gostaria que fosse, né? Mas há uma intenção de muito em breve eu novamente fazer o meu segundo pós-doutoramento, porque em 2007 saí para esse pós-doutoramento na França, mas realizar um segundo pós-doutoramento que é exatamente criar um maior inserção e estreitamento principalmente com o Philippe Portier, que é meu grande parceiro e amigo, não sei se vocês conhecem, mas das ciências sociais, né? E ele foi, por muito tempo, diretor de um dos ramos de pesquisa do CNRS na França. O meu supervisor, meu primeiro supervisor no pós-doutoramento foi o Michel Lévy, eu acho que vocês, né, sabem, né? Frequenta muito a USP, né? E tive oportunidade assim, de muitas conversas com o Lévy na ocasião. Até tem uma história muito interessante que tem a ver com a polícia de fronteira e que o livro do Lévy me salvou. Na ocasião, eu pedi a renovação do meu visto e a burocracia francesa, como a brasileira, é muito complicada e tal. E não queriam me dar porque faltava um carimbo no documento. Daí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho tempo, não vai haver essa possibilidade, estou retornando ao Brasil, eu queria garantir mais um ano de permanência na França, porque eu fiz um pós-doc de 2 anos. A gente tem um afastamento por um, mas eu fiz 2 anos. Eu fiz um presencial, né, e um outro desenvolvimento de pesquisa junto à disciplina de religião e poder com resultados de artigos para devolver à França. Foi assim que eu combinei. E na ocasião, o rapaz lá da polícia de fronteira não estava querendo entender o que estava acontecendo. E eu estava com o livro do Lévy, coincidentemente, e o rapaz era um marxista comunista francês, de polícia de fronteira. E eu leio muito Lévy. Disse, meu supervisor aqui. Tá. E resolveu a situação. É um fato aí inusitado. O Lévy me salvou. Bom, essa é mais ou menos a trajetória da docência. A trajetória da pesquisa, ela é paralela, obviamente, a essa vida de docência, já lá quando professor do ensino médio e fundamental. Eu era um recém-formado em filosofia, minha formação inicial é em filosofia. Em 1990 eu me formo. Sou um ardoroso e amante da filosofia de fato, e tanto que busco um mestrado nessa área de formação, longe de Santa Catarina, porque não tínhamos programas de mestrado nesta época aqui. E vou, um menino aí de 20 anos, à procura desse mestrado na USP. E apresento um projeto de filosofia que era a filosofia comunitária no pensamento de Emmanuel Mounier, um pensador católico, e a sua atuação no Brasil na década de 50 e 60. E apresentei para uma vaga no mestrado em filosofia contemporânea. Bom, o professor era marxista, Mounier, ele se aproxima do marxismo, enquanto pensamento francês, tenta fazer uma leitura, usa categorias marxistas no seu pensamento, né? Numa época em que o catolicismo do pós-guerra começa a relativizar o seu anticomunismo e estabelecer contato com os partidos de esquerda e os partidos comunistas, principalmente na Europa. E na América Latina, o grande exemplo dessa aproximação é o Chile. Né? O Partido Cristão chileno, junto depois com o Partido Comunista, do Neruda. Só que o viés engraçado não se dá pelo pensamento francês de utilização dos conceitos marxistas, como Mounier, Lebré. Eles, na América Latina, vão se apoiar em Jacques Maritain, que, de fato, não tem essa relação conceitual. Embora prospectivando, né, possibilitando essa aproximação, por ser um pensamento de humanismo integral, social, etc. E tal. Mas é interessante, tanto que o Pablo Neruda, numa das suas discussões, ele acha muito interessante também, mas não desistem, por isso, de não fazerem coalizão. Embora depois a gente saiba que vão trair, né, o Partido Comunista, né, e vai dar no que dá, que é o golpe de Estado no Chile. Enfim, não consegui aprovação naquele mestrado. Né? Os quatro candidatos não foram aprovados. Me faltava, de fato, algumas leituras, né, de formação básica em filosofia, para atender a perspectiva do orientador em filosofia contemporânea. Bom, em 92, eu estou cursando já uma outra graduação, Letras, Português-Francês, fazendo paralelo com um curso em Direito. Então eu fazia o curso de Direito desde 90 e o curso em Letras Português-Francês e também um terceiro que seria Teologia. Então eu fazia três cursos de graduação ao mesmo tempo. Tinha tempo para isso, dedicação exclusiva, porque estava ali querendo ser padre, né, na Teologia e faltando aí alguns meses para minha ordenação, na verdade. Mas no meio do caminho, havia uma pedra. Ela se chamava História. Bom, nesta época, eu era um leitor ávido de Albert Camus. Também alguém desse contexto de 50. Mas até então eu não fazia muito essas relações, não. Mas eu gostava muito da década de 50. Não sei porquê, mas é algo que era muito vivo em mim. E o Camus eu lia muito, apaixonado realmente, e tentei, por uma questão de paixão, apresentar um projeto de mestrado para o programa de pós-graduação em literatura aqui na universidade, para discutir a questão da centralidade antropológica na obra do Camus. E como eu digo no memorial, eu fui para uma leitura hegeliana que desgraçou a minha esse melhor entendimento da obra do Camus e acabei também desistindo. E eu nisso tudo lecionando, então 92 e 93 eu começo a lecionar, entrar na docência do magistério fundamental e médio e vou lecionar numa região de São Pedro de Alcântara, que é a região que vai receber a primeira leva de imigrantes alemães em Santa Catarina, em 1829. A primeira de 1824 em São Leopoldo, mas em 29 em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara. E eu começo a ter um contato com essas famílias e eu começo a ver nesse contato uma história pessoal de vida. Porque o meu avô era um menino órfão de 7 anos, que foi criado pelos padres jesuítas de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E ele foi criado por esses padres jesuítas porque o tio dele era jardineiro no colégio catarinense. Não tinha como ficar com o menino, então alguém tinha que criar. Então, para não botar num orfanato, conseguiram que os padres jesuítas o acolhessem e cuidassem, então, da educação e a tutoria desse menino. E ele era de uma família muito pobre aqui do interior de Biguaçu, próximo de Antônio Carlos, de famílias muito antigas, do bandeirantismo paulista, que vem para essas paragens aqui do século XIX, século XVII. Né? Então é o caboclo brasileiro mesmo, né? Que vai então estudar com os jesuítas. E quando ele sai dessa formação, ele vai ser professor, aos 20 anos, de História e Língua Portuguesa na colônia germânica de Rancho Queimado, que é tudo aqui muito próximo. Então nós temos São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, um pouquinho mais acima Antônio Carlos, e ali então ele vai exercer o papel de agente nacionalizador. O típico brasileiro, caboclo, formado por católicos, padres jesuítas, numa colônia para levar os ideais de brasilidade àquele povo que não fala a língua portuguesa e que não conhece da história nossa. Vai usar uma moça para fazer essa tradução simultânea do alemão e português, embora ele falasse um pouquinho alemão pela formação com os jesuítas, que vai ser a minha avó, que é exatamente o quê? Neta de alemães, que falava muito pouco português, luterana, então a alma de germanidade é muito forte, né? E, portanto, de famílias imigrantes do século XIX. E é aí que eu me deparo com a problemática, com o meu objeto de pesquisa. Embora eu conhecesse essa história desde pequeno, mas é quando vou lecionar em São Pedro de Alcântara que eu vou ver o que significou o desdobramento desta relação, dessa política eugênica que vai haver na década de 30 e 40 no Brasil. Essa eugenia promovida pelo catolicismo, que é a mistura de raças, na época se falava de raças, entre o brasileiro e o estrangeiro, o italiano, o descendente de alemão. E essa mistura é um ponto forte da política eugênica dentro do Estado nacionalista. Fora a questão da educação e da questão política, a questão com o próprio clero, o falar português, etc. Então daí nasce esse meu objeto, após uma conversa com um pároco de São Pedro de Alcântara. E daí surge então a dissertação, que vai tratar sobre catolicismo, higienização, eugenia, educação, política, rituais públicos, totalitarismo, daquilo que eu já falei. Em 96, eu me afasto então do ensino fundamental, vou preparar o projeto de doutorado e ingresso como professor substituto aqui da Universidade Federal. Então eu faço paralelamente a minha tese de doutorado e exerço a função de professor substituto aqui. Essa tese, ela vai resultar, portanto, de uma discussão sobre catolicismo, desenvolvimento econômico, social, política, estado de bem-estar social, higienização dos corpos, processo capitalista na atividade familiar rural. Mas a tese, de fato, o que ela pretende, ela é audaciosa nesse sentido, que é o resultado desse livro, é dizer, a partir da perspectiva weberiana, embora a análise seja foucaultiana, mas a partir da perspectiva weberiana, de mostrar o processo de influência e interferência da ética católica na reelaboração político-econômica mundial do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, para mim, a partir da perspectiva weberiana, não existe estado de bem social, Portanto, não existe capitalismo de bem-estar social naquilo que ele também tem de perverso, que é a criação do capital monopolista, do monopólio. Uma ética católica que sustenta e dá a conformação política possível para essa condição econômica. Bem weberiano.
Desculpa para entender, não existe sem.
Não existe sem. Ah. É, isso é, uma, é a minha tese, né?
Sim.
Não que ela não seja questionável, mas a partir de um pressuposto weberiano. Ética protestante e o espírito capitalista. Bom, 2 anos fazendo a tese, eu faço os meus concursos na FURG e depois aqui na UFSC. Bom, ao longo desse período todo, depois da tese de doutorado, muitas outras pesquisas, outros temas são abordados. Daí eu criei aqui 1, 2, 3, 4. São 4 vertentes de pesquisa que eu faço desde 2001 para cá. Uma vertente é sobre escolarização e capitalicismo. Eu tenho um grupo que sou muito ligado na área de educação, de história da educação, né? Principalmente com o pessoal da UDESC, que é a nossa universidade parceira, que é uma universidade estadual, e tem um grupo que trabalha com história e educação, já que nós aqui na nossa instituição, nós não temos, principalmente no CFH, um grupo que faz esses estudos. Então eu me associo a esse grupo de professores, principalmente o professor Norberto Dalabrida, que é muito parceiro, e desenvolvo com ele muitas pesquisas. E daí surgem artigos, capítulos de livros e até livros também. Então eu desenvolvi trabalhos sobre escola paroquial e ordem republicana. E aí é uma outra tese, mas eu não vou entrar aqui, senão não termino nunca essa apresentação. Trabalho sobre a presença dos colégios jesuítas, do colégio jesuíta em Florianópolis e a sociedade catarinense, para ver a questão da formação da elite e a inserção do catolicismo via educacional e interferência na vida política, e a constituição do que eu chamo de uma intelectualidade católica nos anos 50, e daí a gente pode citar alguns nomes, principalmente o professor Scheib deve reconhecer alguns desses nomes, Walter Piazza, um dos fundadores do Centro de Filosofia, que seria a Faculdade de Filosofia, a antiga Faculdade de Filosofia, Oswaldo Rodrigues Cabral, que leva o nome desse prédio aqui, nosso antropólogo, católico do Colégio Catarinense, né? Nereu do Vale Pereira, outro professor da universidade, da área da Sociologia, Raulino Reis, um padre da área da biologia, foi o que criou o Parque Nacional Serra do Tabuleiro. O professor Alfredo Roque, que também é padre, diretor do Colégio Catarinense, o grande arqueólogo catarinense. Bolsista produtividade do CNPq, professor de ensino médio. Talvez um dos poucos professores, né, da ala confessional, né, e de ensino médio a receber bolsa de produtividade, da década de 50, 60. As suas pesquisas giram em torno das descobertas de sítios arqueológicos dos Sambaquis e das inscrições litográficas do litoral catarinense. Uma outra discussão é sobre nacionalização, educação e catolicismo. É essa coisa da minha vida de família, parece que ela sempre é um fantasma que sempre me impulsiona, aparece a responder questões existenciais. Né? O interessante dessa pesquisa é que acabei escrevendo um artigo que recebeu uma publicação numa revista A1 de História, embora seja na área de educação, que é a Revista Brasileira de Educação, que foi o artigo intitulado A Arte de Disciplinar os Sentidos. E que eu vou criar o conceito de arquitetura sensitiva. E é interessante porque ela acaba entrando no universo de leitura dos arquitetos do Brasil. E respinga com citações. Achei muito interessante porque eu nunca tive esse propósito. Né? E ela acaba respingando uma área que não é uma área afim às minhas discussões. Mas como a questão da arquitetura sensitiva recai sobre a questão fenomenológica e da percepção, a formação do conhecimento pela percepção sensitiva, num colégio, isso acabou servindo aí de muita discussão em outras áreas de conhecimento. Então, essa é uma área de atuação. Se teve de resultado muitos artigos e tal, também um livro com financiamento da Caixa Econômica Federal nos tempos áureos em que havia muito dinheiro para pesquisa no Brasil, que resultou nessa publicação pela editora da Unicinos, né, que é tratando desse colégio aqui em Florianópolis e o seu centenário, 1905 a 2005. É um trabalho de rupturas, perceber as mudanças e as facetas da relação desse colégio na sociedade catarinense e na política. E não só catarinense, porque no início das décadas 10 e 20 teve um grande papel também na formação de uma elite política brasileira, no Rio Grande do Sul, no Paraná e principalmente no Nordeste. Mas é uma pesquisa que eu nunca realizei, está aberta. Uma outra área de pesquisa é a da minha tese de doutorado, que é a questão da ética católica e o capitalismo de bem-estar social, em que sempre estou retomando essa discussão, tanto que a discussão mais recente que pretendo realizar e continuar, porque ainda estou jovem na instituição, então eu não sou aquele professor titular de fim de carreira, não é? Eu sou aquele professor titular que vou continuar na carreira, não é? Por mais aí, nas regras atuais, por 12 anos, e nas regras futuras, não tenho nem ideia, não é? Vai muito tempo, enfim. Então eu tenho muito ainda que contribuir, e uma dessas contribuições está num projeto em aberto, apresentado pela quinta vez ao CNPq, que sempre recebo belíssimas belíssimos pareceres, mas nunca me dão a bolsa. Então isso aqui é uma reclamação que estou aqui diante dessa câmera fazendo, porque eu acho o seguinte: a política de incentivo à pesquisa e à produção de pesquisa não pode se encerrar a um número limitado de bolsas, mas no reconhecimento do avanço da pesquisa e dos pesquisadores que avançam nela. E para que você possa não recompensá-lo, porque não é a ideia da recompensa, mas a ideia de possibilitar as condições necessárias para continuar o desenvolvimento dela e animá-lo nesse sentido. Né? Mas sei que também, bom, a gente consegue compreender a condição brasileira econômica, mas não podemos deixar de fazer a crítica. Esse projeto, portanto, que só é projeto e nunca foi desenvolvido, ele se intitula Católicos Brasileiros em Busca da Utopia Comunitária e de uma Economia Humanista. Né? E aqui havia a relação entre os católicos franceses e os católicos brasileiros nesse processo de imbricação da década de 50. Mas eu mudo o viés das minhas pesquisas de não ver mais a questão da influência ou interferência dos padres franceses, do pensamento francês na intelectualidade católica e dos agentes católicos no Brasil, mas ver agora a atuação desses católicos no Brasil e na França, porque eles também vão à França. E aí eu estou tentando fazer uma parceria com um novo pensador francês, não só o Pourtier, mas Olivier Campagnon, que é o grande estudioso da questão da cultura católica da década de 50 e do engajamento e a militância católica. Bom, acho que é isso no que diz respeito à pesquisa. Bom, agora eu vou ser bem rápido mesmo, mostrando um pouco da minha trajetória mais secundária, paralela a muito da vida da docência e da pesquisa, que também envolve a extensão. Que daí então vem a questão da... Sou parecerista de várias revistas científicas, né? Por muito tempo da Revista Brasileira de História, que é a revista de referência dos historiadores no Brasil, e não só parecerista, mas também fui do conselho consultivo e editorial dessa revista. Fui também editor de revista, da revista Fronteiras, do nosso departamento e da seção da ANPU, que é a Associação Nacional de História, aqui em Santa Catarina. É, membro de grupos de pesquisa no CNPq, em Portugal. Quero me aproximar dos franceses oficialmente também. Também a sócio da ANPU, da Sociedade Canadense de História Católica, da Associação de Sociologia de Religião do Mercosul e investigador convidado do Centro de Literaturas Europeias da Universidade de Lisboa, CLEPU. É, para além dessas produções e dessa minha atividade, que é rotineira para todos os professores de programas de pós-graduação, eu também enveredei na produção artística. Então, eu tenho três momentos fortes na questão da produção artística. Uma delas é a escritura, né, de uma peça de teatro e a direção dela em comunidades periféricas. E é uma peça de teatro que tem uma perspectiva didática, histórica, e é um alto. E intitulei o Alto do Rosário, porque é uma comunidade açoriana. Então, eu vejo a questão do processo de integração, de opressão e de várias questões envolvidas a uma comunidade periférica, pobre, e como se dá isso na relação histórica dela, né? Então eu monto isso e acabou se tornando, ela foi publicada em um artigo, era para ser publicada em um livrinho paradidático para ser entregue nas escolas de ensino fundamental e médio, né, da Grande Florianópolis. Uma outra produção artística foi a criação de um roteiro para um espetáculo de dança flamenca. Meu irmão é coreógrafo de dança flamenca, ele é professor em Brasília, e ele precisava criar um espetáculo de dança flamenca, então ele precisava de um roteiro para buscar financiamento e para servir de construção do espetáculo. E se intitulou Rocieiros, esse espetáculo. Foram 30 dançarinos da companhia de dança dele, né? E que foi então apresentado em Santa Catarina. E depois alguns pedaços dessa peça foram feitos, né, pequenos esquetes em Brasília, São Paulo. Bom, e também entrei na fotografia. Ganhei prêmio, né? Nós temos aqui em Florianópolis um concurso fotográfico todo ano em comemoração à cidade. Reúne muitos fotógrafos da cidade, mas também do Brasil. E as premiações são boas para os que alcançam no primeiro lugar no conjunto da obra. A minha premiação não foi pelo conjunto da obra. A minha máquina fotográfica nada mais foi do que uma 3M pequenininha, né? E, portanto, não tinha qualidade nenhuma. Mas ela teve uma premiação num dos temas do concurso. Porque o concurso são de 24 temas. Então o conjunto recebe uma premiação, mas cada tema também recebe a sua premiação e seu primeiro lugar. E eu recebi o primeiro lugar no tema Miniaturas do Meu Passado. Ou seja, tem alguma coisa a ver realmente com a minha área de formação, a questão acadêmica, né? E que eu descrevo a cena dessa foto no memorial, né? Como ela é e tal. Não tenho a foto. Eu não tenho a foto. A proprietária da foto é a Fundação Franklin Cascais. É ela quem tem. Eu não tenho. E também não quis usar, porque não sei se é questão de direitos autorais, porque eu teria que buscar. Eu também teria que ir lá na fundação, retomar a foto e tal. Mas eu também não tinha. Eu vou confessar para vocês, eu não esperava que receberia a premiação, né? Então, eu achei que não tinha necessidade de guardar. Bom, sou relapso às vezes nesse sentido. Minha contribuição à comunidade, que também entra na questão da extensão. Organizei para mais de 20 eventos regionais, nacionais, internacionais. Dentre eles, eu destaco um, que foi o último agora, que organizei junto com a Universidade de Lisboa, com esse centro do qual eu participo, né, em Lisboa, Alenquer, Coimbra. Foi um ciclo de conferências internacional, né, nessas três cidades em Portugal. Ministrei muitos cursos, minicursos, para centros de formação, principalmente de liderança católica, porque é o meu viés também de pesquisa, para SEBS, comunidade universitária, sobre a questão do catolicismo, modelos econômicos, políticas afirmativas, teorias da história. Depois eu vou explicar por que políticas afirmativas. Participei de missão de avaliação das universidades nos Estados Unidos. Tive a grata surpresa de ser escolhido entre os pró-reitores das universidades brasileiras para compor uma missão do Comitê de Educação do Departamento de Estado dos Estados Unidos para fazer a avaliação das universidades onde se encontravam os nossos alunos brasileiros realizando seus cursos de graduação. Então, passei um mês fazendo a avaliação desses cursos, desses estudantes, dessas universidades. Algo também acho importante aqui é dizer que fui presidente do comitê gestor na universidade da formação continuada da UFSC nas escolas. Isso porque há envolvimento de recursos do MEC para a universidade, então, e na condição de pró-reitor adjunto na época, não tinha como não ser presidente. Então, caiu, né? Mais uma obrigação. Sobre coordenação de projetos, que também a legislação exige coordenação de projetos. Então, eu coordenei projetos de extensão. Um que eu gostei muito, que amei demais, foi junto com o professor Pedro de Souza, do programa de pós-graduação aqui em Linguística, né, que hoje é professor da literatura, por 3 anos, em parceria com a Aliança Francesa, do Café Filô, que é um ciclo de debates quinzenal com pensadores francófonos, não necessariamente franceses, sobre a obra, o pensamento. E tratamos de vários pensamentos nesses 3 anos. Depois a Aliança Francesa não tinha mais recurso para pagar o cafezinho, que era só isso, né? E daí nós desistimos também, e eu também entrei na pró-reitoria, não tive mais tempo, acabei desistindo do Café Filó. Mas era algo que eu gostava muito de fazer com o Pedro. Uma coordenação de projetos de ensino. Eu aqui, bem rapidamente, nem vou aprofundar, eu elaborei, por ser coordenador do curso na época, fui presidente e fui o relator do primeiro projeto pedagógico do curso em História, que é o que ainda está valendo na instituição, que vai ter que receber mudanças necessariamente, até porque por conta da nova legislação do Conselho Nacional de Educação. Mas não só o projeto de História, mas eu também me meti em mais 5 outros projetos de uma área que eu não conhecia e tive que estudar. Porque eu tive que criar o campus de Blumenau, fora de sede, portanto. Então, ao criar o campus de Blumenau, tive que criar com uma comissão 5 novos cursos, né, em áreas que não eram da minha formação. Matemática, curso de Química, Engenharia Têxtil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Controle e Automação. E eu tive que estudar exatamente porque, ao elaborar esses projetos pedagógicos, o nosso interesse na época era de construir um currículo que pudesse formar um profissional não só técnico nessas áreas, voltado à docência ou voltado nas engenharias, mas que também tivesse a visão social necessária nessa formação. Então, criar um conjunto de disciplinas, de ementários, de perspectivas programáticas, uma carga horária e um conjunto de professores interdisciplinares das humanas, sociologia, história, e assim por diante, né? Outras, antropologia e assim vai, que pudesse criar um núcleo de pesquisadores e professores atuando diretamente nessa formação. Então é nesse sentido que eu tive que entrar, presidir, coordenar essas atividades. E resultaram daí 5 projetos pedagógicos e o trabalho de organizar o concurso, na época, para 51 vagas. Se é doloroso organizar para uma vaga, imagine 51 vagas das áreas mais diversas e desconhecidas por mim. Mas enfrentei, obviamente, que teve um conjunto de 17 professores das tecnologias, das ciências exatas e das humanas e da educação me apoiando. Projeto de pesquisa. Coordenando projeto de pesquisa. Eu acho que o grande dos projetos de pesquisa que eu desenvolvi, eu acho que o que reúne um grupo de professores e de estudantes é o atual que estou realizando. Desses 20 anos, eu acho que esse é o que, nos últimos 2 anos, é o que de fato ganha-se uma dimensão para lá da esperada, porque é um grupo de 15 professores e todos os seus orientandos envolvidos numa coordenação de projeto financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, na Universidade de Lisboa, em que coordeno eu e o professor José Eduardo Franco a pesquisa Gêmeas Imperfeitas, as repúblicas do Brasil e de Portugal unidas no ideal e diferenciadas nas práticas, que é para sair aí um livro em 2018. Bom, para encerrar, eu tenho os cargos administrativos na minha vida e o meu cargo de associação científica. Começo pelo cargo de associação científica. Fui secretário, tesoureiro, vice-diretor e diretor da Associação Nacional de História, Seção Santa Catarina. Então eu fiquei participando da vida de associação dos historiadores, 1, 2, 3, 4, por 8 anos consecutivos em cargos distintos, diferentes, até o cargo de diretor. E todas as consequências, tudo aquilo que diz respeito a isso, e no memorial eu descrevo um pouco dessa atuação. Nos cargos administrativos, comecei como coordenador de estágio e acompanhamento lá na FURG. Conheci toda a periferia do Rio Grande, das favelas do Rio Grande, do fim da década de 90, indo às escolas desses lugares, acompanhando os alunos de história. Isso por meio ano, na verdade. Depois fui coordenador de extensão já aqui no Departamento de História, 3 vezes coordenador de curso, 2 vezes chefe de departamento. Como chefe de departamento, formulei as primeiras resoluções do departamento que não havia, monitoria, estágio não regular, distribuição de disciplinas, criação do primeiro site do departamento, regularizei as demandas de vaga docentes, nunca tive mais problema de professores. Isso porque a gente reelaborou o projeto pedagógico e conseguiu fazer essas amarrações. Fui pró-reitor adjunto de graduação da instituição aqui pelos 4 anos, 2012 a 2016. Portanto, fui presidente da Câmara de Graduação, presidente da criação de comissão do Campus Blumenau. Criei a Coordenadoria de Acessibilidade desta universidade, a Coordenadoria de Ações Afirmativas, que hoje é uma secretaria com status de pró-reitoria, e criei a Coordenadoria de Formação Continuada de Professores, com articulação com as secretarias de educação, com uma plataforma que ainda não foi completamente desenvolvida, infelizmente, que a gente chamou de plataforma Formar, que é uma plataforma que tenta integrar as demandas de formação continuada dos professores da rede com os nossos professores da universidade, naquilo que eles podem ofertar. E você cria uma plataforma em que integra demanda e oferta, em que essa plataforma faz-se a gestão na universidade e nas secretarias. Na história dessa universidade, vinculei pela primeira vez um prédio de salas de aula à pró-reitoria de graduação e não aos centros. Nós que temos a nossa cultura universitária, sabemos que as salas de aula, a infraestrutura espacial, ela é vinculada aos centros. E, portanto, elas vivem numa relação de força muito intensa e forte, né, que às vezes descamba em situações não muito adequadas para as necessidades, às vezes, básicas da universidade, que é a aula, que é o ensino. Então, para destensionar em 2012 essa situação, um bloco de salas de aula foi conseguido, porque ele estava sendo finalizado, ser vinculado à PROGRADE, à Pró-Reitoria. E isso vem distensionando essas situações. Parece que é uma experiência exitosa, que talvez vai ter seus problemas, obviamente, como sempre terá, nós somos sociedade em movimento, que sempre tem seus problemas. Mas, enfim, por enquanto está ajudando. Como pró-reitor, na época, encaminhei as resoluções de ação afirmativa dessa universidade, criando as vagas suplementares para além daquilo que a legislação sobre políticas afirmativas fala sobre percentual de cotas. A gente criou, então, as suplementares. Já havia suplementares indígenas, que eram 16. Ampliei para 22, criei as 9 de quilombolas e criei as 200 vagas para negros de qualquer percurso. Ou seja, coloquei 2 vagas suplementares em cada curso da universidade. E isso, obviamente, que foi articulado com o movimento negro da sociedade catarinense e aprovado por unanimidade no Conselho Universitário. Reelaborei a resolução de monitoria com a comissão da PROGRADE, de dupla diplomação, junto com a Secretaria de Relações Internacionais, a resolução de permanência dos haitianos na UFSC, e entre outros. Junto com o setor de desenvolvimento de sistema, fui o propositor do sistema de matrícula inicial de calouros, do sistema de espaço físico, a redefinição do sistema de planejamento docente, e além de participar das reuniões nacionais e internacionais, as nacionais do colegiado de pró-reitores de graduação e as internacionais de reitores na Europa. Muito obrigado. É isso.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Rogério Luiz de Souza, realizada no dia 6 de julho de 2017, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Apigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para 7 Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.